Caro presidente, senador Eumano Ferrer, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu estou impressionada com o aumento e a avalanche e a sintonia da população brasileira com o momento que nós estamos vivendo, senador Raimundo Lira. E fazia muito tempo, senador Eumano Ferrer, que eu não recebia no gabinete tantos pedidos de emprego. Tantos pedidos de emprego. É, não cabe um senador arrumar emprego para as pessoas, lamentavelmente, até gostaria de fazer, porque não é essa a nossa missão, nós somos legisladores. E tantas pessoas no nosso entorno, a filha ou a sobrinha ou a irmã de um servidor que está na nossa casa, perdeu o emprego, seja nas empresas terceirizadas aqui da área da faxina em Brasília, da área da limpeza, seja serviços domésticos, em todas as áreas, no comércio, na indústria. E isso é resultado exatamente dessa situação econômica que nós não vemos nada no nosso horizonte. E aqui se fala numa pregação, que eu diria repetitiva, eu penso até que ela acaba não, em vez de convencer, acaba até incomodando mais os ouvidos das pessoas, porque é sempre a repetição de uma mesma história. Como se quem ocupa a tribuna ou que combate os equívocos da política econômica em vigor, que provoca uma perversa consequência. A perversa consequência é o desemprego. Esse é o pior, resultado do equívoco de uma política que não tem horizonte, que não tem norte, que não sabe para onde vai. Então, nós vemos as instituições oficiais de crédito concentradas em operações que a gente também não sabe se amanhã ou depois terá um problema. Será que o uso do fundo de garantia para muitas coisas não vai comprometer amanhã, quando o desempregado for buscar o seu fundo de garantia, pode não estar comprometido, como tantos nos próprios fundos de pensão? Nós temos que ficar preocupados com isso. E eu trago aqui um dado relevante e revelador. Para as pessoas, prestem atenção, para as pessoas, isso foi uma pesquisa feita pelo Ibope, encomendada pela CNI, uma pesquisa de avaliação do governo. E no nível de quem ganha um salário mínimo, para as pessoas que ganham um salário mínimo, não são a elite branca de salário alto, não são os ricos que foram pesquisar, para quem ganha apenas um salário mínimo. Para essa categoria de trabalhadores de um salário mínimo, avaliando o governo atual, 62% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. Um salário mínimo não é a elite, não é a elite, é um salário mínimo. E aqui a sucessão de pronunciamentos, e é um direito legítimo também que a base do governo coloque aqui os seus defensores. Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. O desemprego bate à porta de forma acelerada. A situação dos fundos de pensão é preocupante. Nós já tivemos o caso Aeros, da Varig, que continua numa pendência. E agora podemos ter outros problemas, porque essa é uma questão muito relevante. Projeto para dar mais transparência aqui na casa, inclusive um do deputado Ricardo Berzoini, que acolhi na Comissão de Assuntos Sociais. Vamos ter aqui no plenário o debate sobre uma transparência maior para que os próprios trabalhadores tenham acesso à gestão desses fundos, que não seja o poder em nome do presidente para ter o voto de Minerva numa decisão dos fundos de pensão, que é uma aposentadoria complementar, que o trabalhador de uma empresa estatal, ao longo do tempo, contribui para aquilo e agora, em alguns casos, como o dos Correios, o trabalhador vai ter que trabalhar mais tempo para não perder aquilo que fez de poupança para receber complementarmente ao que ele vai receber do INSS. Então, são essas questões graves e agudas que levam a população a estar atenta ao que está acontecendo no Congresso Nacional. Por isso, a audiência tem aumentado aqui na TV Senado. E eu posso medir isso, senhoras e senhores senadores, pelo número de pessoas que mandam mensagens para cá. Só nesses últimos dias, vou apenas citar, e pessoas que são extremamente preocupadas. Franklin Amorim de Mendonça, Olinda, Pernambuco. Trata-se da instituição da Presidência da República e de um governo antidemocrático que se firma no poder para proteger seu time quando deveria renunciar em benefício da nação. Marcelo Franklin Amorim de Mendonça, Olinda, Pernambuco. Dentro da atual conjuntura política, crise moral e econômica, ela dilacera nosso país. Moisés Machado, Foz do Iguaçu, Paraná. Por um Brasil melhor para nossos filhos e netos, Valentim Júnior e Enilde Valentim, de São Paulo, São Paulo. O povo, na verdade, está com esperança que a troca do governo, juntamente com o combate firme e sistêmico da corrupção, sim, vai resolver o problema do Brasil. Reinaldo Santa Cruz, ou S. Cruz, de Americana, São Paulo. Emilson Pascoal Lopes, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não sei se haverá dinheiro para pagar os salários do funcionalismo, o que afetará a remuneração da minha esposa aposentada como professora. Não aguentamos mais a cantilena do golpe. Tenha que dar um basta. Ana Adara, Florianópolis, Santa Catarina. Por causa da crise econômica, são muitos técnicos e operários da construção civil e pesada que estão sem saber o que fazer e estão desempregados. Jorge Henrique Ribeiro, Niterói, Rio de Janeiro. Roberto Souza, São Paulo, diz que aqui a gente está falando exatamente o que o povo gostaria de ouvir e o que o povo pensa. Talvez isso seja o significado da sensibilidade, da sintonia que temos obrigação de ter ouvindo as pessoas na rua e respeitando a opinião da população. Yolanda Oliveira, Vitória, Espírito Santo, também acredita que são demasiadas as posições e não confiáveis das críticas que o PT faz e a sua forma de agir. Paulo Roberto Santos, é natural do Rio de Janeiro, mora em Santa Catarina. Ele pede que se questione, e pena que não está aqui o senador Lindbergh Farias, se ele está sabendo da situação crítica dos hospitais do Rio de Janeiro, que estão jogados às traças, e se sabe quantas mil demissões aconteceram na Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, neste mês. Cláudio César dos Santos, de Belém, do Pará. Ele lembra aqui dos últimos indiciamentos que foram recentemente anunciados. Gracita Menezes Salerno, de Franca, São Paulo. Ela faz parte da ONG Secos e Não Molhados. Todos da ONG acham que é preciso dizer à população e alguns senadores aqui que os brasileiros não são burros. Os brasileiros sabem o que são pedaladas fiscais. Obrigada, Gracita Menezes Salerno, de Franca, São Paulo, por dizer e reafirmar essa realidade. Cleide, de Itápolis, São Paulo, ela quer que a gente continue firme na defesa dos brasileiros pobres, exatamente dos desempregados. Maurício Ramos Costa, também de São Paulo, ele parabeniza e fala do panfleto que nós mostramos hoje, aqui ontem, distribuído na rodoviária de Brasília. Ele até ligou para o escritório em Porto Alegre. Francisco dos Santos Penedo, de Alagoas, de Penedo. Francisco dos Santos, de Penedo, estado de Alagoas. Ele diz que o PT tem que parar de criticar a oposição, exatamente porque a realidade é muito grave da crise que está sendo provocada pela política econômica do governo. Luiz Alberto, de Vitória, Espírito Santo, critica os senadores que têm sistematicamente aqui atacado a oposição. Luiz Carlos Paranaguá, de Criciúma, Santa Catarina, para lutar, continuar lutando em favor do povo. Renato D'Angelo, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, também fala da corrupção, o combate à corrupção, e que devemos continuar nessa linha de atuação. Gisele Monteiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Francisco Alípio, de Divinópolis, Minas Gerais. Cristiane Alberti, é de Santa Catarina, mas mora em Belém do Pará. Maurício Martinez, de Praia Grande, São Paulo. Denis Antunes, de Itupeva, São Paulo. Estou apenas citando essas pessoas, porque essas pessoas se deram ao trabalho de ligar um telefone ou fazer uma mensagem para manifestar o seu acompanhamento e a sua vigilância neste momento grave da vida nacional. Temos, como disse há pouco o senador Cássio Cunha Lima, que de uma vez por todas tomar uma decisão. O país não pode mais esperar essa incerteza, essa dúvida sobre o amanhã. Esse é um país grande demais, maior, claro, que a sua própria crise. E nós não podemos compactuar com essa indefinição, que isso é uma irresponsabilidade que nós estamos fazendo com o povo brasileiro. Nós, aqui no Senado, os deputados na Câmara Federal têm que assumir a responsabilidade de que, com equilíbrio, com um senso de compromisso com os interesses nacionais, olhar mais para a nação e menos para o interesse de um determinado partido político, mas pensar exatamente no que a população brasileira espera de nós aqui. Nós não podemos ser avestruzes, enfiar a cabeça na terra, ignorar o que está acontecendo nas ruas ou as pessoas perdendo o seu emprego. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, desses 62% que ganham até um salário mínimo. Essas pessoas. E essas pessoas estão sentindo na pele. Porque quem ganha um salário mínimo, senador, quando vai à feirinha ou ao mercado comprar as mercadorias do dia a dia, da sua ração alimentar, essas pessoas sabem que o poder aquisitivo desse salário está sendo corroído por outra perversidade, que é a inflação alta. E aí ele demonstra a sua insatisfação em relação ao governo, com esse percentual. E será que esta população, como um senador, eu pedi ao senador Lindbergh hoje, o que, que o senhor diz para esse desempregado? Acredite no governo. Mas será que o desempregado, hoje, vai acreditar que amanhã ele vai recuperar seu emprego? Eu desejaria que assim acontecesse, mas não dá para acreditar, não dá. Porque a falta de credibilidade e de confiança no comando da política econômica é exatamente isso que está levando a esse descrédito em relação ao governo e a capacidade em reagir. E não adianta compararmos o Brasil com outras nações. Nós temos um grande potencial. O Brasil tem recursos naturais fantásticos, tem gente espetacular capacitada em tecnologia e inovação. Mas os programas também para inovação e tecnologia foram cortados. E o ajuste fiscal que veio agora para cá, com todo respeito ao esforço que o ministro Nelson Barbosa está fazendo, ele afeta basicamente, é um arroxo duro sobre os estados e municípios. E o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, do combativo senador Lindbergh, que aqui vem defender o governo, está não tendo condições de pagar o salário dos servidores. No meu estado é a mesma coisa. São os dois estados que estão vivendo o drama de uma situação insustentável. E o arroxo que vem é para deixar a situação ainda pior para os estados e municípios. Com muita alegria, concedo a parte ao senador José Medeiros, do Mato Grosso.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, com a experiência que tem, a presença de vídeo, transmite com muita clareza esse cenário. E essa pergunta, ela fica latejando na cabeça de quem ouve. Como confiar? A resposta do senador Lindbergh, realmente, ela não traz alento ao brasileiro. A resposta que a senadora Gleisi Hoffmann também trouxe, não justifica. Não traz lastro para que possamos confiar, para que o brasileiro possa confiar. Eu me lembro que na campanha de 2014 era pregado que se o senador Aécio vencesse as eleições, adeus programas sociais, adeus Minha Casa Minha Vida, adeus Bolsa Família, e que ia ser tudo um retrocesso. Que o desemprego aumentaria, que os juros disparariam, que a inflação iria para a estratosfera. Se a senadora a ex-senadora Marina ganhasse, então não ia ter bife no prato de ninguém. Essa era mais ou menos a ideia, e aquilo eles chamavam de retrocesso. Eu vi hoje aqui simplesmente um enlatado E me lembro como alguns marqueteiros ficaram famosos aqui no país, eles pegavam campanhas em vários estados e aí mudava só o nome do candidato. Eu noto que pegaram o discurso de campanha de 2014, em que demonizavam os adversários, e simplesmente transplantaram para esse momento agora. O discurso hoje aqui foi isso. Louvando todas as conquistas, trazendo esse discurso do golpe, agora só com outro nome, porque antes eles chamavam de retrocesso, e demonizando e colocando como se ninguém mais tivesse capacidade de fazer esse país andar. É assim, aquela onipotência, essa soberba é que está levando o PT a perder o governo. Parece que a verdade é de um partido só. Esse tipo de coisa, os brasileiros estão percebendo. Ninguém aguenta mais essa cantilena. Eu estou aqui vendo Vossa Excelência e recebendo twitters do Brasil inteiro de pessoas falando que elogiando o seu discurso e dizendo que isso é verdade, porque ninguém aguenta mais aquele discurso, aquela mesma mentira batida. Eu digo, alguém diz que uma mentira dita mil vezes vira verdade. Não, uma mentira dita mil vezes, ela vira mentira. Esse discurso que estão sendo colocado aqui, de golpe, de que nós, eu, Vossa Excelência, essa elite branca, esses burgueses, eu vim da roça, Vossa Excelência já me contou a sua origem também, uma pessoa da roça, e a maioria de nós brasileiros temos origem na roça, pessoas simples que vieram. O Brasil é um país de brancos, de negros, de índios, então essa história de dividir o Brasil em cores, dividir o Brasil em raças, isso é um discurso ruim, eu já disse, esse discurso divisionista, esse discurso de medo não cola e não vai colar. Podem até ser absolvidos, terem votos para conseguir não ser impeachmado a presidente da República. Mas sobra, como Vossa Excelência disse há poucos dias aqui, tentaram lhe contestar, mas Vossa Excelência disse com muita propriedade, sobra base jurídica para esse impeachment, sobra apoio popular e sobra... Esperamos que sobre apoio político também. Porque esse tipo de ajuntamento que está aqui em frente à casa agora, em frente ao Congresso Nacional, notadamente, um ajuntamento de pessoas pagas, porque a gente dá para ver pelos materiais. Isso aqui não é apoio popular a esse governo que está aí. Essa democracia que o Partido dos Trabalhadores tem trazido é uma democracia que, assim, eu defendo a democracia enquanto estiverem concordando comigo. A partir do momento que a senadora Ana Amélia Lemos não concorda comigo, ela é um antidemocrata e golpista. Isso não é modelo de democracia. Isso é modelo desse bolivarianismo que, graças a Deus, está se findando os seus dias aqui na América do Sul. Meus parabéns, senadora Ana Amélia, porque, mais uma vez, Vossa Excelência faz o contraponto com qualidade, altivez, mas, acima de tudo, com muito respeito, sem destilar ódio e com muita serenidade.
Agradeço muito o estímulo do seu aparte, senador José Medeiros, mas eu me preocupo porque o custo que o Brasil vai pagar, nós já tivemos um custo do Mensalão, um custo grave.
Senadora
agora...
Senadora Ana Amélia, depois eu gostaria de
um custo grave do Petrolão. E quanto custará impedir o impeachment? Será o empichão? Uma palavra horrorosa? Mensalão, Petrolão. E quanto custará para o trabalhador? Porque quando o governo gasta mais do que pode, do que arrecada, como está acontecendo agora... é que tem que fazer a tal pedalada. Pedalada é isto. Gasta mais do que arrecada e fica esse buraco, e aí acontece toda essa tragédia de inflação alta e de desemprego. Então, quero agradecer a Vossa Excelência, deixando esse quanto custará impedir o impeachment. Mas eu quero também saber de que maneira os eleitores do impeachment vão enfrentar a sociedade, porque lá... Felizmente, lá e aqui, o voto é aberto. Cada um vai dizer o seu nome e como está votando. Então, eu agradeço Vossa Excelência e aceito a parte com gentileza do senador Hélio José, aqui do Distrito Federal.
Nobre senadora Ana Amélia, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também nosso presidente, senador Emmanuel Ferrer, nosso antecessor aí do aparte, senador José Medeiros, e dizer que Vossa Excelência tem muita razão em vários pontos colocados. Eu acho que essa crise do desemprego, esse desalento que está tendo em grande parte da classe trabalhadora brasileira e da população em geral, tem acentuado a dificuldade nossa hoje de conviver no dia a dia, né, na necessidade do Brasil retomar o crescimento, na necessidade do investimento tecnológico, na necessidade de uma gestão ética e de uma gestão realmente transparente. Né? É pedalada fiscal nos municípios, é pedalada fiscal nos estados e pedalada fiscal também no governo federal para cobrir rombo, né, das contas. Então, essa repactuação a nível, por exemplo, de federativo, é importante, fundamental, para que o país não continue nessa eminência de pedalada todo o tempo. Eu realmente tenho concordância com Vossa Excelência que a crise ela é muito mais econômica até do que política, mas aí a crise política também ajuda a crise econômica a se acentuar bastante, e que precisamos ter a reflexão momentânea e a necessidade de ver como é que a gente vai contribuir pela retomada do crescimento e pelo desenvolvimento desse país. Eu acho que cada senador dessa casa, estou aqui também com o nosso eminente senador Raimundo Lira, do nosso querido estado da Paraíba, nosso compromisso é que o país retome os eixos do desenvolvimento, da tecnologia, do emprego. Nós aqui, nenhum somos aqui do quanto pior, melhor. E eu tenho certeza que Vossa Excelência também não é. Vossa Excelência está colocando o seu ponto de vista bem mais crítico com relação a algumas questões, pelas experiências já vividas, inclusive no seu estado, que hoje passa muita dificuldade, né, para fechamento de contas públicas, as dificuldades todas que nós estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul e em vários outros estados do país também, não é só no Rio Grande do Sul. Né? E que chega de cheio no nosso país quando tem essa crise política e econômica. Então, a mudança, a minha parte, é muito mais para concordar com Vossa Excelência, que independente de qualquer coisa, a mudança da política econômica tem que ser feita. Nós temos que investir no desenvolvimento tecnológico, na geração de emprego e na segurança para que essa inflação não dispare. Então, é necessário que a equação que nos próximos dias se resolva, que ela venha atender um caminho no sentido de exterminar com a crise que estamos vivendo hoje. Então, agradeço a Vossa Excelência pelo aparte e dizendo que eu tenho certeza que todos nós, senadores dessa casa, inclusive Vossa Excelência, torce para que a decisão que se chegue seja melhor para o nosso país. Né?
Eu agradeço muito, senador Hélio José, e Vossa Excelência tem esse compromisso com várias questões de infraestrutura, logística, com a questão da energia renovável, energia eólica, energia solar e tantas outras iniciativas que são realmente relevantes para o nosso país. Eu também, e como servidor público, Vossa Excelência é um servidor público do setor estratégico para o nosso país, também essas preocupações sobre a questão relacionada aos fundos de pensão das estatais. Esse é um problema muito sério e eu lamento. Quem é que vai pagar essa conta? São os próprios trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem que ver as claras todo o conjunto de problemas que estamos vivendo, para que não se fique pensando que estamos de um lado só, defendendo alguns setores privilegiados da sociedade. Não. Quando nós falamos da inflação, nós estamos defendendo a camada que mais precisa, que são os trabalhadores. Porque quem ganha está bem, tem empresa, ou também está sofrendo, porque não está conseguindo mais trabalhar, não sabe como é, o juro está nas nuvens. Então, não há perspectiva. E é esse o grande dilema que nós temos hoje. Por isso, temos que apressar essa deliberação a respeito de impeachment, porque, pelo menos, vai se saber, bem ou mal, vai se dar um ponto final a esse processo. O Brasil não vai mudar de uma hora para outra, mas pelo menos nessa questão, hoje a movimentação. No domingo, dia 13, as pessoas escolheram domingo, porque as pessoas trabalham e foram domingo. Então, 13, quase 4 milhões de pessoas foram manifestar. Então, eu penso que a sociedade está se mostrando, e quando trouxe aqui os nomes das pessoas, as pessoas se manifestam opinando, elas não dizem que são necessariamente a favor do que eu digo, não, elas dizem o que elas pensam. Elas dizem o que elas pensam quando cobram de um senador como está a demissão lá na Companhia Cirúrgica Nacional ou como está a situação dos hospitais. É isto que eles cobram. É o dia a dia das pessoas. Não adianta, se eu falar em pedalada fiscal, em swap ou não sei o quê, essas palavras de vez, as pessoas não entendem. As pessoas vão entender de inflação e da perda do seu emprego. Essa é a linguagem. Do salário mínimo, quanto é, como é que vai ficar? O que vai ser amanhã do seu emprego? Então, antes de terminar, com muito prazer, eu queria ouvir o senador Raimundo Lira, a quem eu respeito muito, quando a todos os outros senadores aqui nessa casa.
Senadora Ana Amélia, às vezes a gente escuta conceitos, o lê em algum lugar, num jornal, num panfleto, em qualquer lugar, conceitos, repito, que eles não estão de acordo, estão totalmente em desacordo com a realidade da economia, seja do Brasil ou de qualquer país. O que é que move a atividade econômica de um país? São os consumidores. Imagine uma fábrica sem consumidor. Então, ela não funciona, ela fecha. Então, o sonho do setor empresarial como um todo, seja grande, médio ou pequeno, é que exista no país o maior número de consumidores possível. E, às vezes, eu escuto, eu leio, que alguém diz: a elite empresarial do país é contra o Bolsa Família. A elite empresarial do país é contra salários altos do setor público. É exatamente o contrário. O que o empresário quer, o que o setor produtivo quer, é que as pessoas tenham renda. Da mesma forma que o sonho de todo político é ter eleitor, o maior número de eleitores possíveis é que elege um senador, um governador, um presidente, um prefeito. Não existe político de sucesso sem eleitor. Não existe setor produtivo ou empresa sem consumidor. Então, ninguém mais deseja que exista um Bolsa Família, que exista a maior distribuição de renda possível no país, que os funcionários públicos ganhem bem, do que o setor produtivo. E só existe uma rede bancária, um sistema financeiro sólido, se existir um sistema econômico sólido. E esse sistema econômico começa lá do pequeno município, município de 5 mil habitantes lá na Paraíba. Então, os consumidores que recebem Bolsa Família, ou aposentadoria rural, ou aposentadoria pela aposentadoria pela Previdência Social de qualquer tipo. Então, eles têm renda para comprar nos mercadinhos da cidade. Eles têm renda para que os produtores rurais daquele pequeno município possam fornecer os seus produtos, porque sabem que vão ser vendidos. Os pequenos supermercados daquela pequena cidade vão para as cidades maiores comprar mercadoria nos mercadões, no chamado nos atacadões, para poder suprir os seus pequenos negócios, e aí os atacadões vão comprar os seus produtos nos fabricantes, fabricam os produtos. Então, é uma cadeia totalmente interligada, que um depende do outro. O maior empresário do país depende do menor consumidor do país. E é esse o sucesso dos Estados Unidos, que possui na composição do seu produto interno bruto 2/3 no consumo de produtos. Então, é o consumo que dá vida econômica ao país. Por quê? Está havendo uma queda na compra, na venda de veículos, na venda de eletrodomésticos, na venda de alimentos, né, na prestação de serviços, por causa do desemprego. Então, isso é uma equação econômica que funciona, seja positivamente, ou seja, no ciclo virtuoso, ou seja, negativamente, no ciclo negativo, em qualquer parte do mundo. O Brasil não é diferente de ninguém. Então, eu não acredito que exista nesse país, no nosso querido Brasil, uma só pessoa que tenha um mercadinho, que tenha um salão de beleza, que tenha um táxi, que tenha uma grande empresa, que não queira a manutenção, a permanência e a defesa do Bolsa Família, que não queira que os funcionários públicos tenham boas remunerações. Então, isso é que dá vida à economia. Então, eu não entendo porque alguém escreve ou fala que o setor produtivo do país, a elite produtiva do país, é contra a renda das pessoas. Porque se ele for contra a renda das pessoas, ele é contra o seu próprio negócio. É uma coisa, é uma atitude desinteligente. E ninguém pensa dessa forma, porque ninguém é contra o seu próprio negócio. Então, eu gostaria, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que é tão respeitada nessa casa pela sua competência, sua inteligência e o seu nível intelectual e o seu nível de representatividade do nosso querido Estado do Rio Grande do Sul, essa é uma equação mundial. Essa é uma equação imutável. Ninguém consegue mexer nas leis da economia. Se você fizer tudo certo, pode dar certo. Se fizer errado, sempre vai dar errado. Então, é importante que se acabe no nosso país que a elite empresarial do país é contra a Bolsa Família, que os empresários são contra a Bolsa Família, nem o microempresário, nem o pequeno empresário, nem o médio empresário, nem o grande empresário é contra a renda dos consumidores. É a renda que sustenta as empresas, é o poder de compra que dá o sangue ao setor produtivo do país. Portanto, eu tenho a certeza absoluta e a convicção que todos nesse país é a favor de que todas as pessoas tenham a melhor renda possível. Muito obrigado, senador.
Eu agradeço imensamente, porque esta fala é de um líder empresarial bem-sucedido, e o sucesso decorreu exclusivamente do seu talento, da sua competência e do seu compromisso. É exatamente essa visão. Se estamos num sistema de livre mercado, como num regime democrático é, nós temos que, as regras do jogo são essas, e não adianta, é a economia, 2 + 2 = 4, e nós temos que entender este raciocínio lógico das coisas. Não dá para querer tapar o sol com a peneira, como eu disse, senador Raimundo Lira. É exatamente esta a compreensão, mas as pessoas que ligam para a gente, que manifestam, elas estão acompanhando, elas têm essa mesma visão que Vossa Excelência tem. Todo mundo quer estar bem, o empresário vende, tem um emprego, o outro compra, o bem estar de todos está nesse sucesso e nesse êxito. Senão a gente muda o sistema econômico para ser um sistema estatizante ou socializado, como queiram. E aí a gente sabe que não dá certo isso, porque não dá para se tratar de maneira igual situações diferentes ou pessoas, as pessoas não são iguais. Então, isto, senador, enriquece, e eu quero agradecer muito essa manifestação de Vossa Excelência, porque é exatamente esse o ponto de vista. Não dá para mentir, não dá para enganar, porque as pessoas sabem. E eu só quero aqui, para terminar, presidente, que eu sei, queria dizer que acabo de aqui receber aqui já, à medida que vou falando, o senhor Hélio Adão Weiler, 65 anos, morador de Novo Hamburgo, ligou para informar que se inscreveu no Bolsa Família desde 2007, mas nunca recebeu nem o benefício e nem o cartão de inscrição. Foi na Prefeitura de Novo Hamburgo para tentar resolver, mas a atendente lhe disse que teria de fazer renovação da inscrição, porque já tinha mais de 2 anos que tinha feito. Ele disse que nunca tinha recebido o benefício, porque ele tinha de renovar uma coisa que nunca recebeu. O pessoal da Comusa, Companhia de Água, lhe recomendou que fizesse a inscrição para que pudesse receber o desconto na conta da água e luz. Mas ele disse que já tem a inscrição, mas nunca recebeu Bolsa Família. Então, o seu Hélio Adão Weiler, lá de Novo Hamburgo. Também Cristóvão Machado Lopes, de Cabo Frio, ligou para falar sobre essas questões e está indignado com o que está acontecendo no país. Dona Zeni Costa, 75 anos, de Porto Alegre, gaúcha, lá da nossa capital, ligou para dizer que está revoltada e cansada de tanta mentira, que isso não é golpe, que as pessoas não aguentam mais as mentiras ditas pelo que se repete aqui. Lourdes Rigotti, gaúcha, morando hoje em Curitiba, está também acompanhando o trabalho dos senadores aqui, e especialmente o que está ouvindo, acompanhando nesse momento. Emídio Muki, aposentado, 71 anos, de Uruguaiana, ligou para falar também da manifestação e dizendo que os medicamentos aumentaram hoje 12%. autorizados pelo governo. A população não aguenta mais tanto descaso com a população. Por fim, quero dizer que acabei de assinar uma iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, que pede uma CPI para fazer uma investigação sobre a promíscua relação entre empreiteiras, partidos políticos e a questão relativa à doação de campanha. Senador, enquanto a lei existiu, eu também recebi doação. Está tudo contabilizado. Dei uma nota oficial a respeito disso, porque acho que a transparência nessa hora é a coisa mais importante que a gente tem de responsabilidade com o eleitor e com a sociedade. Item por item, centavo por centavo, tudo que foi recebido está lá. Então, eu quis ser uma das primeiras apoiadoras da iniciativa de Vossa Excelência nessa questão, que está junto com o combate à corrupção, que o Ministério Público, na posse da nossa Norma Cardoso Cavalcante, a baiana corajosa, que assumiu numa cerimônia muito concorrida, estava lá o Procurador da República, Deltan Dallagnol, que foi uma das pessoas mais citadas lá, e a Operação Lava Jato, evidentemente, naquele público merecia ser a pessoa e personagem mais citado, e também o fato mais citado. Então, concedo a parte a Vossa Excelência, dizendo que estou do seu lado.
Lhe agradeço, senadora Ana Amélia. E de Vossa Excelência, não esperava iniciativa diferente. Essa iniciativa dessa Comissão Parlamentar de Inquérito está sendo minha, como teria toda a legitimidade sendo de Vossa Excelência, pelo perfil de Vossa Excelência. Aliás, qualifica o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma das primeiras assinaturas, eu destaco isso, ter sido de Vossa Excelência. E demonstra a ideia desta CPI, que eu considero indispensável que nós tenhamos, que o Congresso Nacional tenha coragem de instalá-la, principalmente porque o Congresso Nacional foi, há uma semana, há duas semanas, vítima, ou pelo menos foi divulgado uma chamada lista da empreiteira Odebrecht com uma relação com um conjunto
200
parlamentares e políticos, seja do Congresso Nacional ou não. Primeiro tem que investigar esta lista, como ela é veiculada, divulgada, sem autorização do juiz Sérgio Moro e sem autorização do Ministério Público Federal, que estava cuidando da Operação Lava Jato. Mas, segundo, o próprio Congresso tem que tomar esta iniciativa de determinar uma autoinvestigação. Por quê? Também tem algo de muito estranho quando é divulgada uma lista em que consta, em que pode constar propina, mas também pode constar, como a senhora mesma disse,
mistura alhos com bugalhos.
Doações legais e alguns que não receberam doação. E lá consta. Então, é estranho, e tenho que destacar isso, a divulgação desta lista. Mas a máxima tem que ser como a senhora está dizendo, falando, destacando agora na tribuna. A máxima tem que ser sempre: não devo, não temo. O que o Congresso Nacional tem que dar como resposta a um fato como este deve ser e tem que ser: olha, façamos aqui um procedimento investigatório. Passemos a limpa a partir daqui. Nunca é demais destacar, senadora Ana Amélia, falo isso para concluir, quem sempre falou dessa CPI aqui, que teve outrora, é um amigo em particular meu e da senhora, o senador Pedro Simon. O senador Pedro Simon sempre
querido
destacou...
Amigo, faz muita falta hoje.
Faz uma falta enorme para o Brasil
momento,
aqui nesse
Simon
plenário,
faz uma falta,
nessa tribuna. Ainda bem que o Rio Grande tem pessoas à altura de Pedro Simon, como Vossa Excelência.
Ali o senador Paim também, senador Lazier, senador
então,
Paim vai
ainda bem que a bancada do Rio Grande, o Rio Grande tem uma envergadura de bancada que muito bem dignifica o belíssimo Rio Grande. Mas o Simon realmente faz uma falta enorme e ele sempre falava aqui da necessidade de uma CPI com essas características. Eu fico muito animado quando conto com a sua assinatura. Eu espero que isso galvanize e mobilize os demais colegas a subscreverem a CPI para que nós temos à disposição de instalá-la. Cumprimento Vossa Excelência. E Vossa Excelência, já lhe disse, não esperava atitude diferente pela postura que Vossa Excelência tem tido nesse plenário que inspira todos nós.
Senador, eu encerro a semana aqui no Senado com a alma lavada, com essa manifestação. É preciso, de fato, passar o Brasil a limpo, é preciso separar o joio do trigo e quem não deve não teme. É o que diz lá na minha terra, Lagoa Vermelha, e eu acho que é exatamente isso, senador. Nós temos que ter transparência para que o Congresso seja respeitado pela sociedade brasileira. Para terminar, eu quero agradecer, senador Paulo Paim, a sua generosidade, porque o presidente devia lhe chamar e chamou a mim, mas como o Piauí e o Rio Grande têm uma relação afetiva também, o senador Elmano, acho que ficou com pena de mim, que eu estou desde as 2 horas ali esperando uma vez, e eu queria agradecer ao senhor e, mais sobretudo, ao senador Paim, que deve ser o próximo orador. Muito obrigado.